A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
50 anos de vida, com altos e baixos, mas a Apple mudou a forma de vida das pessoas em todo o mundo. A Google está a apostar forte no desporto. Neste podcast vamos também falar da experiência de andar num carro autónomo, sem condutor. Fique por aí, temos muito para falar.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 363 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste fim de semana de Páscoa. Já regressei dos Estados Unidos com jet lag, muito jet lag, e portanto com os horários completamente trocados. Dizer primeiro que a Apple fez 50 anos dia 1 de Abril. A história de uma marca que fez algo que muito poucas conseguem durante 50 anos, ou seja, que as pessoas sejam mais felizes por usar os seus produtos. E não é uma coisa que aconteceu em determinada altura de uma vida da marca, é uma coisa que aconteceu desde o início até estes 50 anos. Em breve vai ter uma surpresa anunciada aqui na Hora da Maçã, e surpresa é surpresa e não irei adiantar muito mais. Vou deixar aqui no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, um vídeo do Wall Street Journal, que foi ao Apple Park, e Tim Cook mostrou alguns protótipos de produtos Apple. É muito, muito interessante este vídeo. Vão ao nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Eu estou de regresso de viagem e tu, Ricardo, estás de partida, não é?
Bem, antes de mais, desejar a todos uma excelente Páscoa. Se for para fora, tome cuidado. Se for a conduzir, tome cuidado, por favor. Não se esqueçam que, parafraseando todas as campanhas existentes, o melhor presente está presente e, portanto, tomem muito cuidado. Normalmente é o Nuno que sai, mas desta vez sou eu. E, portanto, vou aproveitar esta Páscoa, vou à Disneyland Paris, e vou estar em Paris também. E, portanto, nada como visitar, por exemplo, a Apple Store do Champs-Élysées, ou então até mesmo a Apple Store no Carrossel, portanto, à entrada nas galerias do Louvre, por assim dizer. Uma delas certamente será alvo da minha visita. Vou tentar tirar fotografias e tentar depois dar-vos todas as notícias daquilo que se passa por lá.
Numa semana que saiu a informação que o iPhone 18, que normalmente sai lá para o final de setembro, outubro, a Apple vai deixar de ter a cor preta. O leaker chinês na rede social Weibo deu esta informação, dizendo que o vermelho escuro será a cor estrela depois do laranja ter sido no iPhone 17. Recordo-se que o vermelho foi uma cor muito usada pela Apple, era sempre um telefone especial, e era um telefone onde a Apple, com alguma verba desses telefones, dava para a ajuda do combate ao cancro. E portanto foi assim durante muitos anos. A Apple deixou de ter, e depois a cor vermelha, e deixou de ter essa campanha, mas de facto as cores que chegaram através deste leaker é um vermelho muito, muito interessante, um vermelho escuro, não é um vermelho como existia esses produtos Apple. E eu tenho aqui à minha frente alguns telefones com esse vermelho. Era um vermelho mais vermelhão. Este é um vermelho com uma mistura de preto, ou seja, fica mais escuro. Diz este leaker chinês que, de facto, o vermelho escuro será a cor estrela do iPhone 18. A minha ida ao México e Estados Unidos, vou aqui deixar algumas coisas que, de facto, fui apontando nesta visita. No episódio anterior, eu estava no México, depois fui para os Estados Unidos, não estive lá muito tempo, mas estive algum tempo em Atlanta, e de facto, uma nota que reparei, que nos Estados Unidos praticamente não vi ninguém com Android. Deve haver muitos, obviamente, mas a percentagem de iPhones é esmagadora, sobretudo nos jovens. E experimentei pela primeira vez o emparelhamento do iPhone no Mac, porque já se sabe que esta funcionalidade não está disponível por enquanto na União Europeia, mas é muito útil e de facto funciona muito bem, e vou aqui deixar a nota de como é que funciona. Abrimos a app no Mac do emparelhamento, temos de ter o telefone por perto e estar adormecido, ou seja, não podemos estar a tocar no iPhone, porque se estivermos a mexer no iPhone, ele não espelha no Mac. Se tivermos o iPhone ali ao lado, portanto ele está a funcionar, mas está bloqueado, ele espelha automaticamente no Mac. E funciona bastante bem, exatamente como se estivéssemos a usar o iPhone, mas com o teclado e trackpad do Mac. O teclado do Mac tem algumas teclas que teremos de aprender para ir, por exemplo, para o ecrã principal. Antes tínhamos, no início dos iPhones, o botão Home. Depois chegou o iPhone sem botão Home e tivemos de aprender a passar o dedo de baixo para cima para irmos para o ecrã principal. Agora temos teclas no Mac e, por exemplo, para ir para o ecrã principal temos que tocar em comando 1. Há variedíssimos atalhos, vou deixar no nosso blog, não vale a pena estar aqui a falar, mas vou deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com para depois funcionarmos no Mac com o iPhone. Dá muito jeito, sobretudo, por exemplo, para não termos a aplicação, por exemplo, do WhatsApp, podemos ter diretamente no emparelhamento do iPhone, e assim funcionamos muito bem, ou outro tipo de aplicações que tenhamos no iPhone, e ali à mão, sem termos de estar constantemente a pegar no iPhone, podemos funcionar no Mac de forma fantástica. Espero que rapidamente esta funcionalidade chegue à Europa, porque eu gostei muito e dá muito, muito jeito. Nos Estados Unidos, experimentei o táxi sem condutor. É uma nova realidade, é uma funcionalidade da empresa Yamu, com W. Tem uma conexão com o Uber, e se chamarmos um Uber pode aparecer um carro destes. Foi o que aconteceu comigo. A app do Uber tem de desbloquear as portas assim que ele chegar, e quando entramos há indicações que é necessário meter o cinto, e no ecrã, por exemplo, de trás, mas também no da frente, podemos dar ordens de arranque do carro. Ele sabe qual é a morada que nós vamos e leva-nos sem ter nenhuma ação por parte de quem vai lá dentro. Podemos escolher uma playlist para termos música. Há variedíssimas playlists, podemos aumentar o som, diminuir o som. Para quem tem um Tesla com autopilot, mesmo sem haver condução automática de ponto a ponto, como este, o autopilot na Europa faz com que o Tesla funcione sozinho, sobretudo nas autoestradas, nas estradas maiores e não nas ruas mais pequenas no centro da cidade, que é necessário fazer muitas manobras. No Tesla, o condutor tem de estar sentado ao volante e tocar no volante, apesar de a Tesla também nos Estados Unidos já ter o Full Autopilot, que é exatamente esse sistema que a Yomu tem, que é ir de ponta a ponta, ou seja, estamos num sítio, dizemos que queremos ir para o outro e o carro leva-nos, só temos de ir tocando no volante. Eu acho até que nos Estados Unidos nem é preciso tocar no volante. Aqui na Europa é uma regra, até para de segurança, para perceber que a pessoa não vai a dormir e que está ali, e temos que tocar no volante de tempo a tempo. Este é um caminho presente, mas com um futuro aberto para todas as marcas, porque o sistema ainda não é totalmente perfeito, e eu acho que isso faz com que a Europa ainda tenha aqui algumas reticências em abrir esta solução aqui na Europa. E eu dou um exemplo. Perto do hotel da seleção em Atlanta havia obras na estrada, com funcionários e com máquinas a trabalharem e com uns pinos no chão. A estrada estava condicionada e tinha um polícia a mandar passar carros de cada vez de um lado e do outro. O carro, quando chegou aí, ficou sem saber o que fazer. E, portanto, tive a sorte de experimentar uma situação que o carro ficou ali meio sem perceber o que fazer. Porque tinha pessoas na estrada, ou seja, a polícia, tinha trabalhadores, e o carro ficou parado, depois fez marcha atrás e ficou ali muito tempo. Apareceu uma mensagem a dizer que a equipa da IAMU está a trabalhar para que o carro seguisse viagem, e essa equipa trabalha à distância. É uma funcionalidade deste carro, o lado humano tem de entrar neste lado da tecnologia, e assim aconteceu, mas o carro esteve parado para aí uns 5 minutos e criou uma fila enorme atrás de nós. Eu conversei com um taxista que me diz que os carros ainda têm muitos problemas e que eles notam isso na cidade. Eles estão em, além da Atlanta, estão em Houston, em Los Angeles, em São Francisco, em Phoenix e também em Miami. Portanto, os portugueses que forem ao Mundial de Futebol, sobretudo em Miami, podem ter esta oportunidade, e toda a gente que eu vi, portuguesas, tanto jornalistas como adeptos, experimentaram isto e filmaram, porque é de facto uma experiência única, eu próprio filmei. Mas, tal como diz este taxista, o sistema não é perfeito, e aqui há algum ceticismo em relação ao Campeonato do Mundo de Futebol, onde vão entrar milhões de pessoas no país e vai criar ainda mais problemas ao trânsito nas cidades americanas, porque, volto a dizer, o sistema não é perfeito. Ele, em situações como esta, em situações normais, ele funciona bem. Por exemplo, estava num sinal de vermelho, o sinal passou a verde, mas ouvia-se o barulho de uma ambulância e o carro não andou. Portanto, nesse aspecto, o carro funcionou muito bem. Mas em situações destas, onde a estrada está cortada, há máquinas na estrada a trabalharem, há um polícia que ele não consegue identificar se a polícia se é uma pessoa que está ali no meio da estrada, não é? Portanto, porque o sistema ainda não consegue perceber, só percebe que está ali um ser humano na estrada. E, na verdade, aquele ser humano era um polícia que estava a ajudar no trânsito. E, portanto, ele, como viu ali um ser humano na estrada, não andou. E, portanto, é necessário a ajuda humana para depois resolver este problema. Eu acho que o sistema ainda não consegue tomar decisões por si próprio. Por exemplo, ele não consegue tomar uma decisão como um humano. Vamos supor que há uma pessoa que se atravessa rapidamente na estrada, o carro tem de tomar uma decisão, que é fazer uma guinada para fora da estrada e acabar por ter um choque esse carro fora da estrada, mas não bater no humano, tal como acontece se formos ao volante e se atravessar uma pessoa, podemos dar uma guinada para não bater na pessoa e o carro acaba por ter um acidente e bater noutro carro, ou bater num posto, ou sair da estrada. E nós tomamos essa decisão porque é preferível isso do que batermos numa pessoa e essa pessoa ter ferimentos graves ou até morrer, e o carro ainda não sabe tomar essas decisões. E, portanto, eu acho que esse é um dos grandes problemas ainda destes carros, e eu acho que a Europa, a comunidade europeia, ainda está com muitas precauções em relação a este sistema. A Tesla é de facto quem está mais avançada neste sistema. Já ouvi vários testes em várias cidades europeias, sobretudo vi em Roma e também em Madrid alguns testes que foram feitos. O teste correu muito, muito bem, mas eu julgo que a União Europeia vai também abrir este sistema. Não sei exatamente se já ou num futuro, dentro de, diria, 2 anos, mas eu acho que a União Europeia vai também abrir o sistema, porque a Tesla está de facto muito, muito avançada. Estes carros lá nos Estados Unidos têm variadíssimos sistemas, têm tipo câmaras em todo o lado, têm microfones, têm muita coisa até visível. O Tesla também tem, mas não é visível. Mas nas cidades, e eu só estive em Atlanta, vêm-se inúmeros carros destes, que faz com que a marca poupe muito dinheiro, porque poupa num trabalhador que está na estrada, mas obviamente que perde-se um posto de trabalho, um condutor, mas é preciso mais gente para controlar os sistemas e estar ali em backup a controlar todos estes sistemas. Para fechar esta área de notícias, dizer só que a Google, que está a apostar forte nas transmissões do futebol, fez um acordo com a própria FIFA para quem seja parceiro da FIFA. Parceiro da FIFA nas transmissões do Mundial de Futebol em canal de televisão tradicional. Tenha também um canal de YouTube onde possa ser utilizado muitas imagens do Mundial de Futebol. E agora a Google, que no Brasil está a apostar fortíssimo com a KZTV primeiro, com a transmissão de jogos, com a compra do Mundial de Futebol, já deu o Mundial de Clubes, tem transmissões também da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e que este ano vai entrar aqui no mercado português com a Live Mode, que vão transmitir os jogos da Seleção Portuguesa de Futebol. Ainda não há acordo para as televisões de TV aberta transmitirem também os jogos, a ver, vamos, se há acordo ou não com a FIFA. A FIFA quer muito dinheiro com os direitos, e a partir de agora vai haver concorrência entre a TV aberta, a TV fechada, a Sport TV, e também o YouTube, que é grátis e que é já a plataforma mais vista de streaming nas televisões em todo o mundo. Fez agora também um acordo de patrocínio com a Seleção Brasileira de Futebol, e portanto estão a apostar fortíssimo no futebol a Google, e tem aqui uma presença enorme neste Campeonato do Mundo de Futebol. A Google está em alta neste próximo Mundial, que vai decorrer entre junho e julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, eu que estou a viajar por vários países, com fusos horários completamente diferentes, e ando, em vez de andar sempre a fazer contas, e isto serve para quem anda a viajar e também para quem trabalha à distância com vários países, há um widget que é muito bom, com 4 fusos horários diferentes. Podemos meter na primeira página das apps do iPhone, e assim que abrimos o iPhone está sempre visível. Chama-se Widgets, para Widgets Relógios do Mundo, e é de facto um widget muito interessante para estas duas situações, quem vai viajar para países com uma grande diferença horária, ou trabalha, como disse, com vários países e tem que perceber que horas é que são nos outros países. É de facto muito bom, e é o melhor widget que eu experimentei até agora, e portanto usem, que vale a pena. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui uma sugestão de uma aplicação para customizar o seu iPhone. Acho que é a primeira ou segunda vez que trago algo do género, mas é a nível de wallpapers. Esta aplicação é o Wallax, Wallax, Wallax Wallpaper Editor, custa 99 cêntimos. Porém, estes 99 cêntimos, e para todos aqueles fanáticos que gostam de personalizar o seu telefone mesmo à sua maneira, tem aqui várias e determinadas vantagens em que podem fazer render e muito estes 99 cêntimos. Por exemplo, pode fazer um resize, portanto, podemos fazer uma escala perfeita e realmente um corte também perfeito de um wallpaper através de uma fotografia. Se tivermos, podemos aqui fazer uma escala e cortar aqui exatamente o pormenor que queremos para caber no nosso ecrã. Portanto, não esquecer que esta ferramenta obviamente cumpre todos os requisitos de frameworks da Apple, e portanto vai aproveitar o máximo espaço do ecrã possível, e tudo aquilo que vamos aqui retirar será aquilo exatamente que vai aparecer. Portanto, temos mais de 100 opções para editar o wallpaper, desde os controles normais, como em termos de cores, em termos também de saturação. Eventualmente podemos adicionar texto, podemos adicionar o bokeh, que é o desfoque, vá, da fotografia que queremos. É uma aplicação de uma operação extremamente rápida, é versátil, é fluida, muito fluida, e tem realmente aqui estas vantagens. Depois dá para também possibilita fazermos wallpapers de raiz, portanto criar desde com textos, com bokehs, com gradientes, ou então até mesmo cores sólidas, por exemplo, podemos adicionar reflexos nas fotografias, podemos cortar para uma determinada formato de moldura, circular, quadrangular, etc. E portanto, podemos fazer também colagem de várias fotos para fazer um wallpaper. Portanto, as possibilidades são muitas e, de facto, tem aqui também uma série de ratings bastante interessantes para verem. E, como tal, acho que é bastante feliz esta aplicação para quem gosta de personalizar o seu telefone ao máximo. E, portanto, aqui fica a sugestão: Wallax Wallpaper Editor.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica para quem vai viajar. Há muitas hipóteses de comprar cartões físicos nos locais, ou então comprarmos um eSIM. E em termos de eSIM, era isso que eu queria deixar. A melhor, para mim, a melhor opção é o Wallyfly. Porque o que é que tem o Wallyfly diferente dos outros? Tem aqui uma coisa que pode ser prejudicial para algumas pessoas, que é, eles só dão dados e não têm um número de telefone local, ou seja, para usares no local. Mas no meu caso, e no caso, calhar, de muita gente, as pessoas podem usar o FaceTime ou o WhatsApp para falar com o nosso número normal, não é? E em termos de dados, é o que precisamos, não precisamos de mais. E o que é que tem o Wallyfly? O Wallyfly, primeiro, tem dados ilimitados, ou seja, não estás preocupado se estás a gastar muito ou pouco, podes gastar o que quiseres. Depois, tem outra questão, que é, podes fazer a conjugação de alguns países por zonas. Por exemplo, eu nesta viagem faço México e Estados Unidos, e só com um cartão e com um pagamento eu uso a mesma subscrição nos dois países. E podia até ter o Canadá, porque o Canadá está também metido nisto. E, portanto, aí é também uma grande vantagem, porque não preciso comprar um cartão no México e outro cartão nos Estados Unidos. Alguma experiência que eu tenho, os cartões físicos são sempre mais baratos que o eSIM, e em alguns países vale a pena isso, mas, na verdade, há aqui uma vantagem, que é, tu compras isto antes de ires, fica logo instalado, e quando, assim que aterras, ligas e já está. Portanto, é uma diferença muito grande do que teres que comprar um cartão. Há países que têm e que te obrigam a determinadas situações, há outros países que não funcionam muito bem e que não há os pré-pagos, só há os pós-pagos, e o pré-pago requer uma série de coisas. Eu lembro-me da última vez que fui ao Brasil, tens que ter um número fiscal brasileiro, e era um problema, tive que pedir um amigo meu, e depois tens um número muito limitado de gigas. E depois tens que ir carregando, é uma chatice, pronto, basicamente. Com isto é muito mais fácil, e eu queria partilhar com todos que, se tiverem que escolher alguma empresa de eSIM, podem experimentar a que quiserem, verem. Há mais empresas, obviamente, mas o Wallyfly, para mim, tem essa despreocupação, porque eu compro uma subscrição e os dados são ilimitados, eu posso fazer o que quiser, posso assistir às vezes até a jogos de futebol quando estou fora, porque não tenho a preocupação de estar a gastar dados. E tu, Ricardo, qual é a dica que nos trazes?
Olha, eu trago aqui uma dica de produtividade para o Mac, portanto terá que ser um Mac atualizado, com últimas versões de sistema operativo, o Tahoe, pelo menos. E uma coisa que posso dizer é que isto é uma dica de produtividade que é muito, 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 muito interessante, porque imagino que vai ter uma reunião amanhã, e que é uma reunião que eventualmente aqui já compreende aqui algum tempo de percurso e tudo mais, e vai chegar lá à última da hora e depois ainda tem que ligar as coisas e tem que buscar o PDF que é preciso mostrar e tal e não sei o quê. E às vezes até se esquece e começa a aplicação e depois não consegue fazer o download, enfim. Tudo coisas que podem acontecer a quem eventualmente tem este tipo de preocupação profissional. E há uma coisa muito interessante que o Mac pode fazer por nós, que não é muito utilizado, mas que é fazer com que se abra um determinado ficheiro, uma apresentação, etc., seja um documento, antes da reunião e que esteja pronto para utilizar e pronto para apresentar. Parece-lhe bom? Parece-lhe boa ideia? Então, o que é que nós precisamos fazer neste sentido? Vamos a um calendário, vamos ao nosso calendário, vamos marcar o evento, a reunião, por exemplo, e vamos colocar a data e a hora de início. E depois vamos ter a parte de alertas por baixo. E na parte de alertas, quando abrimos, vamos ter aqui uma lista que começa por uma hora, duas horas e tal, e até temos um dia antes, etc. Mas no final desta lista de opções, vamos encontrar a opção customizar. E na parte de customizar, uma coisa que nós podemos optar é por abrir um ficheiro, lá está, abrir um ficheiro, abrir um e-mail, por exemplo, mas abrir um ficheiro é a que nós queremos para este caso. E ao decidirmos que queremos abrir o ficheiro, abre-nos aqui uma janela de diálogo, um browser, um finder, neste caso, e que vamos à procura do ficheiro que queremos abrir. E ao linkarmos esse ficheiro e que esteja no nosso computador, portanto é bom também termos uma cópia no nosso computador para não depois estarmos aqui a incorrer a precisar de ir buscar lá a net e não termos ligação. O que fazemos é o download para o nosso computador e aqui a partir de agora estamos todos prontos. Ou seja, no dia da reunião, quando chegarmos e ligarmos o computador, ele automaticamente vai abrir, se já não tiver aberto, vai abrir o documento que nós queremos para fazer a apresentação. E assim temos tudo o que precisamos a horas, sem grande estresse em procurar o que e aonde. E portanto aqui mais uma vez a prevenção é sempre, e estamos precavidos, é sempre a melhor forma. E portanto aqui fica uma forma de realmente para quando precisar ter ou abrir um fechar automaticamente antes do início de uma reunião. É uma dica de produtividade que acho que vão gostar.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Na próxima semana estaremos de regresso. Já sabem que podem acompanhar toda esta informação que demos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com e já sabem que estamos sempre disponíveis no nosso e-mail oradamaca@icloud.com.
Só nos resta então desejar a todos mais uma vez uma excelente Páscoa. Estaremos cá de volta para a próxima semana, sem falha. Aproveito a todos também para dizer que obviamente têm que verificar a página da iServices ou então ir a uma loja iServices presencialmente. Portanto, em www.iservices.pt veja tudo o que iServices tem para si. Todas as semanas há novidade e obviamente esta semana de Páscoa não é exceção. Caso vá para algum sítio fora de Portugal, veja por favor as lojas iServices também espalhadas aí pela Europa. Já são algumas também. E portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e também na iService. Não se esqueçam que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios da marca iServices originais, claro. E portanto, mais uma vez, são só boas notícias em estar na nossa companhia. Portanto, mais uma vez, um grande abraço a todos. Muito obrigado por estarem aí desse lado e até breve.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.